Continuando sobre o conceito das berachot, nós falamos sobre as berachot do Shema da manhã. Onde no Shema da manhã se faz duas berachot antes do Shema e uma brachá é feita depois do Shema. No caso do Shema da noite, nós temos duas berachot antes do Shema e temos duas berachot depois do Shema. Um pouco diferente do que nós temos de manhã e, na verdade, está ligado com o versículo que nós mencionamos, que se aprende do Tehilim, que sete vezes eu louvo você todo dia, então por isso que temos três berachot no Shema da manhã e quatro no da noite, totalizando estas sete berachot. A primeira brachá que nós fazemos antes do Shema da noite é a brachá de Hama'ariv Aravim, que, logicamente, por ser noite, é uma brachá que fala mais sobre o conceito da noite. Mas da mesma forma que nós mencionamos sobre o Shema da manhã, que nas brachó da manhã nós mencionamos tanto o dia como a noite para que não haja nenhum tipo de dúvida, Deus nos livre, que haja duas forças que são diferentes de dia e de noite, então nós mencionamos também na brachá da noite o Ma'avir Yom Mevi Laila. Nós falamos do dia e falamos da noite. E esta é a primeira brachá que nós fazemos antes do Shema. Depois, nós temos a brachá de Ahavat Olam, onde nela nós falamos sobre o conceito da Torá e disso que Hashem nos deu a Torá. Que Hem Chayeinu Ve'Orech Yameinu, que a Torá é a nossa vida e a longevidade dos nossos dias. E esta brachá, da mesma forma que de manhã, não começa com Baruch Atah Hashem, porque ela está ligada, está conectada, está logo em seguida da primeira brachá, então não é necessário começar com Baruch Atah, apenas termina com Baruch Atah Hashem, Ohev Amo Yisrael, e aí nós falamos o Shema. Depois do Shema, também, uma brachá que está ligada com as brachot anteriores. Por isso, que a brachá começa direto Ve'emunah Kol Zot, na verdade, Emet Ve'emunah, e da mesma forma que nós falamos sobre o Shema da manhã, nossos mestres dizem que nós temos que terminar a linha Shema Rokechem Emet, então, o Emet, do Emet Ve'emunah, acaba ficando grudado no Shema, Shema Rokechem Emet Ve'emunah Kol Zot. Nesta brachá do Ve'emunah Kol Zot, nós falamos também, muito parecido, embora o texto é bem diferente, mas o conceito, o assunto é o mesmo da brachá que nós falamos de manhã depois do Shema, que é sobre o êxodo do Egito, sobre a travessia do mar, todos os nissim, todos os milagres que Hashem fez para nós quando nós saímos de Mitzrayim. E esta bracha termina, Baruch Atah Hashem, Gaal Yisrael. Depois disso, tem uma bracha especial que nossos sábios instituíram para ser dita à noite. Então, primeiro é importante lembrar que, assim como de manhã, nós temos que ligar a Geulá para a Tfilá, a redenção à Tfilá. À noite, nós também temos que ligar a redenção à Tfilá. Mas nossos mestres instituíram que existe aqui uma brachá especial a ser dita ainda entre Gaal Yisrael e a Amidá. Então não é considerada uma interrupção. Porque é uma brachá que precisa estar lá, assim nossos sábios instituíram. Esta brachá especial, uma brachá, uma vez que à noite nós precisamos de uma proteção extra. A pessoa vai dormir, vai descansar. E a pessoa precisa de uma proteção extra quando está dormindo. Então, por isso, nossos sábios instituíram a brachá de Hashkivenu Avinu Leshalom. Nos faça deitar Hashem com paz. E nesta brachá nós pedimos proteção. Para Hashem nos proteger de uma série de coisas. Tem uma listinha de coisas que nós falamos na brachá. E é interessante também que... Só, tá bom, antes de terminar. E esta brachá termina. Baruch atah Hashem shomer amo Yisrael ad. Que Hashem protege. Shomer amo Yisrael. Hashem protege o seu povo Israel ad para sempre. E aí, no caso da noite, tem Kaddish. E depois tem Amidah. Então, existe uma certa diferença aqui em relação a de manhã. E de manhã não tem nenhum tipo de interrupção. Gal Israel imediatamente começa a Amidah. À noite, nossos sábios instituíram algumas coisas aí no meio que devem ser ditas até a pessoa começar a Amidah. O que eu queria falar antes é que nesta brachá de Hashkivenu, nós pedimos para Hashem tirar da nossa frente e de trás o Satã. Tire o Satã da nossa frente e de trás. A princípio, quer dizer, para tirar todas as forças do mal e todos os, aqueles que querem prejudicar, etc, etc, da frente e de trás, de todos os lados. Mas não é só isso. Nossos mestres explicam algo muito bonito. Existe o Satã que está na nossa frente e existe o Satã que está atrás. Qual a diferença? Existe o Satã que vem nos prejudicar e nos causar pecar. Esse é o Satã que está na frente. Ele se põe na frente para impedir a pessoa de fazer uma mitzvah. Ou para causar com que a pessoa cometa um pecado. Esse é o Satã que está na frente. Mas existe o Satã que está atrás. Que é o Satã que vem depois que a pessoa cometeu um pecado. A pessoa já cometeu o pecado, já fez. O que ele precisa fazer agora? Chuva. Vem um outro Satã. Ou mesmo. Tanto faz. Vem o Satã, que é o Satã de trás. E fala para a pessoa: você já errou mesmo. Você já fez mesmo. Você não tem chance. Você é um zero à esquerda. Você é um pecador. Então, é que você vai agora começar a pensar em chuva. Não tem chances. Ou fica amargurado, isso. Fica bem amargurado do que você fez. Fica muito amargurado. Chora, fica triste, fica cabisbaixo. Isso é o que você precisa fazer agora que você pecou. Esse é o Yetzer Hará que vem depois do pecado. É o Yetzer Hará que está atrás de nós. Yetzer Hará que não quer que a pessoa se levante. Uma vez que ele já tropeçou, uma vez que ele já caiu, esse Yetzer Hará quer que a pessoa continue caída. Ele faz isso de diversas formas. Ele pode fazer isso dizendo para a pessoa que não é um zero esquerda, então ele não tem chance. Ele pode dizer para a pessoa que já pecou mesmo, então peca mais um pouco. Ele pode dizer para a pessoa fica triste, e a pessoa ficando triste não vai sair disso, ele acaba ficando depressivo por um erro que ele cometeu. É verdade que quando uma pessoa comete um pecado, se comete uma falha, ele precisa ficar chateado, ele precisa se arrepender do que ele fez. Mas não pode ficar triste. Porque tristeza é algo que vai impedir ele de corrigir o que ele fez. É algo que vai fazer ele entrar numa depressão e não se reerguer. E isso vem do Satã. É o Satã que vem depois. E nós pedimos para Hashem, tira o Satã da frente e tira o Satã de trás. Existe também um outro Satã de trás, que não tem nada a ver com quando tem o Satã da frente. É o Satã só de trás. É o Satã, depois que a pessoa fez uma mitzvah, o Satã fica bravo. Perdi. Ele conseguiu, ele fez. Tentei impedir ele de fazer uma coisa, ele fez. Tentei impedir ele de fazer uma mitzvah, ele fez a mitzvah. Sabe uma coisa? Diz o Satã, eu vou tirar o gostinho da mitzvah. E vem o Satã e fala para a pessoa, ah, você fez isso? Ai, que tolo, você vai fazer isso? Ou, você não se arrepende não de ter feito isso? Olha só, que pena que foi justo fazer isso. É, quando você estava fazendo essa mitzvah, você podia estar fazendo tal, tal, tal coisa. Ah, a pessoa fica pensando, puxa vida, mas por que eu fui fazer? Ou se a pessoa, por exemplo, ajudou alguém. Vem o Satan e fala, você não está chateado, não? Olha só que bobagem isso foi. Por exemplo, vamos supor, só deu tzedaká. É, você perdeu 200 reais dando de tzedaká, você perdeu 20 reais dando de tzedaká, você podia fazer com esses 20 reais. Que pena que você deu. Existem muitos sentimentos de remorsos, de arrependimento. Quando uma pessoa fez uma coisa boa. Esse é o Satã também de trás. É o Satã que vem depois que a pessoa fez a coisa. Ele fez uma mitzvah. Então sinta prazer, fique feliz. Olha só, eu consegui fazer essa mitzvah. Puxa vida. Hoje eu consegui sentar e estudar meia hora. Uau, que beleza. Não deixar o Satã vir. Não acredito, você ficou hoje meia hora estudando. Sabe que você podia ter feito nessa meia hora? Que pena. Eu podia ter só estudado 20 minutos, eu ia ganhar 10 minutos a mais de fazer essa outra coisa. Este é o Satã que vem depois da pessoa ter feito algo, e esse é o Satã que é chamado Satã de trás. E nós pedimos para Hashem nos proteger dele também.